Então, perguntando aí. Caralho.
Continua, continua.
Caralho, perdi a linha de pensamento agora.
Visto uma roupa confortável, está começando mais um Samba Som Cast com Daniel Teles e Pedro Kiss.
Hoje a gente vai falar de diferenças das bandas para os álbuns e para os shows, como isso impacta os fãs e como isso às vezes conquista ou afasta os fãs. A gente está, além do Daniel, claro, a gente está com o Rafa, que já fez parte do último podcast. Se você não ouviu, vai ouvir, por favor. E hoje a gente também tem o convidado nosso Rod, ou Rodrigo Lopes, ou Rodrigo Leite, ou Amor, como eu gosto de chamar. Por favor, Rod se apresenta, depois a galera dá oi.
Fala galera, eu sou o Rod, sou marqueteiro, trabalhei 3 anos na Vevo e curto música. É isso aí.
Boa noite, Daniel aqui também. Tô aí com o Pedro, a gente fez nosso teste lá, o feedback foi positivo, então eu acho que a gente vai fazer isso aqui algumas vezes. Valeu aí todo mundo que ouviu primeiro. E bora pra cima então aí.
Vou começar então jogando uma história aqui na mesa, né?
Eita.
Eu assisti muitos shows, né, de hardcore, do underground em Santos e core, show de metal, eu vi muita coisa, né? E eu quando vocês me convidaram para falar sobre esse assunto no podcast, é interessante porque uma das bandas que é muito cultuada no hardcore brasileiro, que eu nunca fui muito fã, né? Nunca fui até uma heresia, né, falar isso, porque é o Dead Fish. Dead Fish pra mim sempre foi uma banda que ela sempre esteve lá e eu nunca me importei tanto. E em 2012 eles chegaram pra fazer um show, né, em Santos e, cara, o pessoal de Santos, eu não sei o resto do Brasil, mas o pessoal de Santos ama Dead Fish de uma forma, cara, que é muito doido. O pessoal adora Dead Fish. E
Infelizmente.
eu fui lá assistir, né, o show e tudo mais, porque pessoas que eu conhecia também iam assistir o show, e eu me impressionei muito, né, com a qualidade do show dos caras. É realmente, eu entendi a partir daquele momento por que as pessoas talvez gostem tanto do Dead Fish, ou porque ele é tão importante, sei lá, além de tudo que ele fez pro underground no Brasil, questão do hardcore, mas porque as pessoas gostam tanto, porque, cara, a energia deles tocando ao vivo, que o Rodrigo, vocalista, até beijou um cara, acho que ele normalmente faz isso no show, mas um maluco pulou no palco, ele tascou um beijão lá no gordinho, um salve pro gordinho que pulou no palco do Dead Fish. É muito doido isso, porque eu comecei a respeitar muito mais a banda depois que eu assisti eles ao vivo. E eu comecei a compreender mais. É porque a galera gosta tanto do Dead Fish, cara. O show deles é realmente impecável, mas não me fez, assim, correr atrás de escutar mais Dead Fish nem nada. É uma banda que eu comecei a respeitar bastante depois de assistir ao vivo. Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês?
Cara, eu acho que o rock no geral, assim, independente de gênero, quando você vê ao vivo, tem aquela vibe diferente, né? De você ouvir a versão em estúdio. Sei lá, às vezes, mesmo não curtindo muita banda, você no show acaba entrando na vibe. Aconteceu comigo, uma vez eu ganhei um ingresso para assistir o show do Avenged Sevenfold, cara. Nunca fui muito fã, mas tipo, você tá lá no show, é aquela barulheira, a galera pulando e tal. Então, tipo, é uma experiência completamente diferente, né? Eu acho que, principalmente rock, assim, tem essa característica, né?
É, então, é isso que você levantou é uma coisa muito, muito relevante, né? Que isso é uma característica muito peculiar ao rock, né? A questão do show ao vivo, né? Da performance ao vivo, da energia. Tanto que tem muita gente que vou introduzir aí para quem não me conhece mais a fundo. Eu tenho opiniões muito fortes sobre AC/DC. Eu não gosto nem um pouco de AC/DC. E diversas vezes várias pessoas falaram para mim: "Meu, é que você não viu o show deles, você tem que ver ao vivo." Eu até acredito que deva ser uma banda assim com uma energia da hora ao vivo, mas tipo, o ingresso aqui é muito caro para eu me sujeitar a pagar para ver um show só para ver se é aquilo mesmo, sabe? Então, tipo, eu adoraria ver muitos shows de muitas bandas diferentes assim, independente de eu gostar ou não, né? Mas como show aqui no Brasil é um bagulho inacessível, infelizmente a gente tem que escolher muito bem os artistas que a gente vai, porque tem vários shows assim que às vezes você vê pela internet, né, e você fica no hype, né? Por exemplo, Slipknot é uma banda assim que, tipo, eu não sei se eu desembolsaria a grana que é o preço, mas eu acredito que seja um show incrível, assim, sabe? Independente da fase que eles estão agora, que eu não gosto muito, mas. Então, rock e metal no geral tem sempre esse impacto, as pessoas sempre reforçam o quanto é importante ir no show ao vivo, mas eu acho que se você precisa fazer isso pra realmente gostar da banda, eu não sei, eu pessoalmente acho que tem algum problema com CDs, porque algumas bandas captam essa energia em estúdio mesmo assim, sabe? Eu não sei, pensamento aí.
Eu não sei, porque eu já vi muita banda em que eu não tinha tanto contato com o disco, mesmo ouvindo sempre, eu não tinha aquela emoção em ouvir o disco, e tipo, quando eu vi ao vivo, me impactou de várias formas, então eu acho que até pode existir, tipo, essa diferença, porque, sei lá, acho que o disco, às vezes, não... Por exemplo, eu fui num show uma vez no Sesc, da Elza Soares, e tipo, ela tinha lançado o disco que fez o maior sucesso, A Mulher do Fim do Mundo, e eu tinha gostado muito do disco, mas quando eu fui ver o show, foi uma experiência, então aquilo fez eu ficar mais cativado ainda pela música. Então, eu acho que tipo, não foi no caso igual a gente tava conversando no evento que você fez, que tipo, eu não tinha um apego muito forte pela banda, e fiquei surpreso porque ele tinha uma energia boa. Nesse caso foi um complemento. Agora, o problema eu acho que é quando o contrário também, sabe? Tipo, quando você gosta, acho que é a pior coisa na verdade, quando você gosta muito do álbum e aí você vai no show e o show é uma merda, sabe? Tipo, que o cara parece que a banda se esforçou, o artista se esforçou tanto pro disco que, tipo, não sabe aproveitar o palco que tem, e aí, tipo, eu acho que isso afasta bem mais, sabe? Uma coisa é você ouvir o disco e não gostar tanto, e ouvir no show e gostar, mas agora, você não gostar do show, e eu já tive experiências assim, me distanciei muito do artista depois disso.
Ah, eu tive uma experiência parecida, assim, com por exemplo, com o MGMT, cara. É, assisti eles no Circuito Banco do Brasil, né? Felizmente também tava indo pra ver o Kings of Leon. Também, eu gostava do line-up todo, na real, né? Eu tava indo primariamente pelo Kings e pelo MGMT, mas ia ter Paramore também, Skank, que é um puta showzão, a gente viu de novo na praia agora, e Peach. Então o line todo foi legal, assim, mas era a banda que eu tava mais esperando, assim, depois do Kings of Leon, que era o headliner, e o show foi extremamente morno, assim, tipo, eu não consigo descrever de outra forma. Era sempre quase lá e nunca chegando ao ponto, assim. Não ajudou muito que era festival, a maioria do pessoal tava pra ver o Paramore lá e o Kings of Leon, então você tá no meio de uma música e tem pessoas comentando, tipo, meu Deus, que merda tá tocando no palco, você dá uma desanimada, assim, porque você percebe que só tá você curtindo sozinho a música ali. Às vezes nem você que é fã tá curtindo mais algumas músicas. Assim, não me deu uma afastada, assim, no sentido de desapegar da banda, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio... Eu ia perguntar por que que eles tocam ao vivo, né? Óbvio porque eles tocam ao vivo, porque tem uma demanda, porque eles fazem festivais e ganham dinheiro com isso. Mas acho que quando fica muito óbvio, fica, sei lá, fica meio desonesto, assim, com a plateia, porque eles já falaram em várias entrevistas que eles não gostam de tocar em festival, eles não gostam nem muito de tocar ao vivo. O bagulho deles é fazer música em casa. Então o live set deles reflete 100% essa personalidade deles, tá ligado? Foi um dos shows, assim, mais decepcionantes, assim, em questão da banda, né? Já teve do Iron também, mas é porque o som tava um lixo, né? Não, o Iron Maiden não teve culpa nenhuma. Eles fizeram um puta show e só que foi baixo.
Eu tive uma experiência relativamente parecida, na verdade. Não necessariamente o show foi ruim, só que foi menos do que o esperado. Foi, acho que em 2013 ou 2014, eu não me lembro agora. Num Lola, que ia ter Pearl Jam. E era o show principal da noite. E, putz, assim, admito que eu nunca fui nenhum mega fã de Pearl Jam, mas eu ia estar lá no show do Pearl Jam, que é o Pearl Jam, sabe? Tipo, uma banda clássica, né? Então, tava animadão pro show. E chegou na hora, assim, não foi um show ruim, mas, ao mesmo tempo, não foi nada demais também. Foi bem broxante. Duas horas antes, eu tinha assistido um show do Kaiser Chiefs, uma banda bem menor, bem mais perdida. E o show dos caras foi animal, tipo assim, energia lá em cima, os caras fazendo a plateia pular, ficar agitada. Então, tipo assim, foi meio que um choque. Eu esperava o Pearl Jam ver um showzaço e não foi lá essas coisas. Enquanto uma banda relativamente nada a ver fez um show, eu lembro até hoje. Não acompanho eles, acompanho a CD e tudo mais, mas o show foi animal.
Mas uma pergunta pra vocês. Vocês não acham que o impacto... Eu não sou fã de festival. Eu não acho que o festival ele te coloca numa posição onde você consegue... captar tudo o que a banda tem a oferecer. Eu acho o festival muito corrido, você tá ali com um público variado, que cada um tá para ver alguma coisa diferente, né, na line-up do festival. Então vocês não acham que por conta de ser um festival, uma parte da... ele acaba sumindo, assim, com uma banda que você não tem muito contato, você assiste, você pode gostar, porque talvez a quantidade de fãs que estejam lá, né, eles levantem a banda, né, a diferença do festival para uma casa de show, para uma banda tocando ali só para o público que foi assistir eles.
Pode ser que sim, pode ser que não, porque, tipo assim, eu fui uma vez no Monsters of Rock de 2014, acho, pra ver o Kiss, e, pô, o Kiss eu já tinha ido ver acho que duas vezes e tal, eu tava muito empolgado, só que, tipo, tocou o Manowar. A energia dos fãs é muito alta, acho que todos que conhecem o Manowar devem saber, mas isso me irritou tanto, porque eles parecem babacas e... Eu não sei explicar, mas eles ficam fazendo um sinal do cara do Manowar e aquilo me deixou com tanta raiva que aquilo me dá calafrio só de pensar em ouvir Manowar, sabe? Então, às vezes, o festival ele pode ajudar realmente a dar essa energia pra você gostar da banda, claro, mas também pode acontecer o contrário, que foi o meu caso, que eu fiquei com raiva do Manowar porque os fãs eram muito complicados, assim, mas, tipo, enfim, é isso, sabe?
Você não conhece Manowar, cara.
Você não conhece Manowar.
É, então, eu acho que tem bandas e bandas, assim. Tem bandas que se favorecem com essa pegada arena e etc. E tem bandas que tem mais vibe de festival, assim. Por exemplo, eu conheci o Vampire Weekend no Lollapalooza, assim. Eles tocaram de dia. Pra muita banda isso ia ser uma merda, assim, né? Porque tem bandas que, por exemplo, ia ser horrível assistir um show do Ghost lá, tá ligado? De dia, sol. Mas pro som dos caras, que é um bagulho um indie rock praiano, assim, tipo, bem pra cima, pra mim ornou 100%, sabe? Tipo, a galera tava muito animada, assim. Eu não fazia ideia que ia vir, né? Na minha cabeça, o Vampire Weekend ia ser um indie Strokes, que são esses indies são tudo meio pra baixo, né? A galera é muito triste. Mas foi, tipo, 100% contrário. Os caras entraram de camisa florida, tem uns tecladinhos e a galera tava, tipo, muito feliz, assim. Não era, tipo, feliz show de rock. Era, tipo, feliz porra de festa indie essa que eu tô, tá ligado? E eu achei muito da hora, assim, a vibe do show, porque me lembrou umas coisas anos 80, sabe? Que não tinha medo de ser simplesmente divertido, sabe? Eu não acho que eu teria achado eles em outro lugar. Se eu não tivesse visto eles ao vivo, acho que eu ainda não teria ouvido eles até agora, porque tudo grita pra eu não ouvir essa banda em termos de gosto musical e etc, mas acho que o ser humano tende a valorizar bandas mais quando eles trombam com elas em contextos assim, espontâneos, do que quando pessoas apresentam bandas pra você, ou quando você acha, tipo, esse prazer da descoberta é um fator muito real, assim, não sei pra vocês, mas eu pego um carinho por bandas que eu descobri sozinho em lugares estranhos, tipo Bandcamp, etc, tá ligado? E eu acho que tem esse fator, assim.
É, eu acho que tirando esses casos específicos, se for fazer um pensamento geral, pra mim festival é tipo um self-service, tem de tudo lá, mas não necessariamente tão bom quanto poderia ser, sabe? Eu acho que geralmente show de festival deixa um pouco a desejar em, com relação a show específico da banda, né? E eu acho que esse caso do Monsters of Rock talvez seja um ponto fora da curva, justamente por ser um festival que geralmente tem, geralmente não, só tem rock, metal, então entra naquilo que a gente falou no começo, da energia que o gênero tem, né?
Sim.
É engraçado você falar isso, porque realmente eu tava lembrando, né, os shows que eu assisti. Eu tava até anotando, assim, pra citar aqui no podcast. E eu acho que tem realmente uma grande diferença de shows de bandas, né, pra outros gêneros musicais. Tem, tipo, rock e, sei lá, todas as vertentes possíveis de rock. Você tá ali assistindo uma banda. E alguns outros gêneros, muito forte ao vivo. Eu acho que acontece muito isso, principalmente com... Isso aí é questão de opinião de assistir, sei lá, vídeo no YouTube de alguns rappers atuais, sei lá, que faz trap ao vivo, né? Eu, particularmente, acho que não me divertiria tanto assistindo um rapper, sei lá, gritando em cima do track dele, que alguém deu play lá no notebook, lá atrás, entendeu? Pra galera, do que, sei lá, você vê uma banda realmente música e se esforçando, né?
É que o show, assim, né, tem o fator musical, obviamente, mas tem muito fator visual também. Se você não tá dando material interessante pras pessoas, nesse sentido, você acaba ficando chato, assim, porque o cara já não tem muita questão da performance, porque esses vocais de trap, por exemplo, são extremamente editados. O máximo que dá pra fazer é ser um frontman foda. Eu acho que nesse segmento de artista é o que a pessoa deveria investir em, ser um entertainment. Até porque, querendo ou não, mano, pô, a cultura toda deles é a persona do cara que tá cantando mais do que como ele tá cantando. É um gênero baseado mais em swag, assim. Eu acho até esquisito que tenha chegado nesse ponto que o show é assim, tá ligado? Porque... Não, porque você vê os clipes, eu imagino uma festa doida daquelas, que os caras se tratam nos clipes, assim. Eu pensava na vibe de um show desse que ia ser mais pra esse lado, assim.
Então, o Rafa falou, eu até lembrei, o que eu falei agora mais cedo, do show que eu já me decepcionei, justamente foi um rap. Foi do Bakoishu do Blues, que eu fui no Sesc, e, tipo, ele tava muito alto na época, eu tinha gostado muito do disco anterior dele lá. E, mano, eu fui no show e, tipo, eu gosto da música dele, porque a voz dele é o bagulho que mais me marca, sabe? Eu curto pra caralho. foi um show muito preguiçoso, mano. Eu não sei se ele tava com preguiça, mas eu já ouvi outras pessoas falando que o show dele realmente não é tudo isso. E aí ele se foca tanto ali na performance que, tipo, ele não canta as músicas, sabe? Então, tipo, eu fiquei decepcionado. Pode ser quem curte mais performance pode ter gostado pra caralho, mas, tipo, ele ficava mais, assim, meio parecendo que tá fugindo de cantar a música e parava a música pra falar alguma coisa, sabe? Tipo, foi meio cansativo. Então, eu entendo o que o Rafa quer dizer também.
Porque o rap, no geral, ele tem muito isso de que é um gênero que... Um MC, né, cara? Ele é um mestre de cerimônia. Ele tem que mover é o público. E tudo bem, você tem, sei lá, vários rappers que conseguem fazer isso, mesmo gritando em cima do track lá no notebook. Mas eu, particularmente, por exemplo, o Odd Future, Wolfgang Kill Them All, veio aqui no Brasil em 2011, no SWU. Eu ia, mas eu acabei desistindo. E a galera falou que, sei lá, o show deles deixou a desejar demais. O público tava legal, mas era praticamente eles gritando em cima dos tracks, tocando lá no notebook, entendeu? Eu acho que dependendo do gênero, né? Se tem uma produção maior, você pega o show do Kanye West, que realmente é uma grande produção. Acho que dependendo do gênero também conta muito nisso aí, sobre um bom show ao vivo, né? Você acaba não se decepcionando, como foi o caso do Pedro e o Kubaco, o show do Blues.
No meu caso, cara, eu não sou muito fã de rap, mas dois shows que me surpreenderam muito alguns anos atrás, quando eles estouraram aqui no Brasil, foi o do Emicida e do Criolo. Eu não dava muita atenção e acabei indo no show. Ao vivo, cara, o show era inteiro instrumentado, era todo banda, então não era eles gritando na track ou rimando em cima de alguma coisa digital, né? A vibe do show foi muito legal, foi animal. Então, depois desses, eu comecei a acompanhar os dois. Mas só os dois também. Foi uma experiência bem diferente. Mas eu acho que essa parte de usar a banda em vez de usar a track talvez faça uma grande diferença, né?
Mas aí, tem algum show aí que vocês têm... Algum show bizarro que vocês assistiram ao vivo? Eu tenho um pra falar aqui. Podem ir falando, mas eu tenho um muito foda aqui pra dropar depois.
Depois do Manoara, eu acho que o Cachorro Grande no Sesc foi um dos shows mais ridículos que eu já vi, porque o vocalista tava bêbado. Ele sentou no chão, começou a beber um vinho enquanto a música tocava e, tipo, ele tava muito querendo ir embora pra casa, porque cara, foi no...
Cachorro Grande bêbado é pleonasmo, hein, cara?
Sim. Não. Sim. Cara, muito bem lembrado. Eu tive uma experiência com um Cachorro Grande também. Era um show, era bem pequeno, assim. E foi exatamente a mesma coisa. Ele chegou, ele trocou um pouco de ideia com a galera, tipo, 2 minutos. Abriu um vinho e sei lá o que aconteceu depois, cara. Não sei.
Ele ficou puto, na verdade, no show que eu tava. Foi no Sesc, mas foi lá no teatro. E o Sesc não deixa as pessoas levantarem. Aí ele ficou puto porque as pessoas... Ele simplesmente sentou também e cansou do show, praticamente. Ele cantou uma merda, sei lá, ficou nessa, sabe? Mas aí, tamo aí, graças a Deus, o Cachorro Grande vai acabar. Um beijo aí pro Cachorro Grande, melhor coisa que vocês já fizeram, e é isso.
Eu assisti um show de um artista de Visual Kei, sabe? Aqueles...
Ah, o Rody já viu também, né?
As bandas japonesas e tal. Da Kaya, né? Um artista que... performático e tal e tudo mais. E eu lembro que, cara, foi muito bizarro, porque foi cair de paraquedas, entendeu? No show. Eu não vou contar o meu trajeto até assistir um show, né, de um artista Visual Kei japonês que eu não conhecia até aquele momento. Mas, cara, eu lembro que foi uma experiência bem triste, assim, porque ele tem fãs no Brasil, né? Tinha pouca gente, mas ele tem fãs no Brasil e eu tava de fundo assistindo, né? E era do tipo, tocava instrumental e ela cantava. E era engraçado porque ela ficava fazendo umas dancinhas no palco sozinha, cara. Tipo, não tinha nada no palco, só ela dançando no palco, sabe?
É tipo aqueles lives antigos da Grimes.
É, cara, é nessa pegada. E eu lembro que eu achei assim, curioso, achei meio triste também. Eu achei curioso ao mesmo tempo, porque tinha fãs lá. Tinha pouca gente e, cara, o artista tava ali se esforçando 100% pra, sei lá, sozinho no palco, tá ligado? Ela fez um trabalho melhor do que muito rapper aí que sobe sozinho no palco e faz um show zoado. Mas também fui no show do Thiaguinho, cara. também, por causa de um trampo. E eu assisti um show, não assisti inteiro, né? Porque ficou até uma certa parte do trampo, mas parecia que eu tinha entrado num portal, cara. Pô, eu tô acostumado em show de hardcore, de metal.
Não teve mosh.
Normalmente underground, cara. Não teve mosh, cara. Teve sambinha, né, cara? Teve um pessoal bem topzera lá, tá ligado? Uns drinks, né, e dançando. Mas, cara, eu achei muito foda, porque, pra mim, por exemplo, você pega um artista como o Thiaguinho, que é grande pra caralho no Brasil inteiro, o cara, ele move o pessoal mesmo, tá ligado? Quando ele entrou no palco, e a banda dele é muito boa, e quando ele entrou no palco, cara, o pessoal ficou louco e tava mandando super bem. Me impressionou mais do que o show do Dr. Sim, que eu assisti.
Só voltando pra artista de visual aqui que você tinha comentado, uma vez eu acabei indo num show do The Gazette. Também não vem ao caso o porquê que eu acabei lá, mas foi uma experiência muito doida.
Gato.
Tipo, por quê?
O taco.
O que foi?
Isso me chama gado.
Deixa eu continuar, Pedro.
Boa, Pedro.
Mas foi uma experiência muito doida, porque, tipo assim, eles tinham até que um número grande de fãs, e era aqueles fãs, tipo, doidos pela banda, doidos. A hora que abriu o portão pra ir pro lugar lá do show, foi tipo um empurra-empurra, uma correria que claramente não precisava, nem tava tão cheio, acabou que todo mundo conseguiu ver o show de boa, porque era uma casa pequena também. Mas eu fui já não muito interessado no show, só que quando eles entraram, por ser uma banda de visual aqui, então foi aquela experiência, né, cara? Todos vestidos com umas roupas muito loucas, chamativas, tipo... Os efeitos visuais, assim, mesmo no show, animais. E, assim, esse êxtase durou, tipo, duas músicas. Eles tocam, tipo, metal, J-metal, sei lá. Mas durou pouco, porque tem esse primeiro choque que você fala, animal, mega produzido. Só que eles acabam martelando na mesma coisa, sabe? Tipo, esse foi um show que foi ruim pra mim. Eu já não esperava muito, mas foi um show que demorou pra acabar, assim.
Não só concluir, mas vamos resumir tudo que a gente tá falando, porque a gente falou muito de show, só quero ver se todos concordam ou discordam. Vocês acham que então pro fã, pra a banda, tem que se apegar mais no show ou no álbum ou nos dois? Tipo, o que que impacta mais pra vocês, se vocês estão ouvindo? O show ou o álbum? O que que faz vocês gostarem mais da banda, assim?
Eu tendo sempre a preferir o CD, porque geralmente é o contato que você tem mais frequente com aquela banda. Fora bandas locais, né, que eu frequento shows, assim, com toda hora, a grande maior parte do tempo que você tá construindo um relacionamento com uma banda é no CD, porque ele tá lá disponível todo o tempo, tem na internet, etc. Então, eu acabo criando uma relação muito mais íntima com isso, sabe? O show é um momento, às vezes realmente um momento bem especial, te marca, mas no fim do dia você vai voltar pra casa, você vai ouvir o CD e vai lembrar desse show foda, tá ligado? Eu não sei, acho difícil um show conseguir ser tão foda que consegue superar a experiência de ouvir o CD em casa, assim. A não ser bandas que são muito boas de ao vivo, né? Que nem tem os Alive do Kiss, né? Mas é gravar CD ao vivo que aí captura a essência do bagulho, mais ou menos. Obviamente não é a mesma coisa, mas... Enfim, eu gosto muito do material gravado, né?
Eu tô com o Daniel, cara. Porque o CD... É o CD que tá com você todo dia. Você não, a hora que você tiver afim de ouvir a banda, você não vai... Dificilmente você vai ter a oportunidade de ir num show, tipo, de noite. O CD, você tá ouvindo. Se deu vontade de ouvir a banda, você coloca lá. Então, ele é meio que seu companheiro. Eu acho que o CD acaba sendo mais importante que o show. O show pode ser uma experiência especial, como o Daniel falou. Tanto positiva ou negativamente. Mas eu acho que o CD acaba sendo mais importante mesmo. Rafa?
Cara, eu acho que... Eu não consigo enxergar... tanto assim, preto no branco, essa visão de CD, que depende muito do gênero musical, né, que a gente está falando. Quando você tem bandas mainstream, eu acho que a gente vai ter um apego maior ao CD, né, ao trabalho da banda no estúdio. Mas quando eu penso assim no underground, né, eu acho que o show é muito importante, né, porque as bandas estão indo ali para realmente chamar a atenção pro produto delas, entendeu? Que às vezes nem é tão bem gravado assim, né? Eu gosto, se eu for escolher, eu gosto muito do conceito do CD, né? Ainda mais de de bandas que eu particularmente gosto, que vem lá da gringa pra tocar aqui no Brasil, às vezes, sei lá, você pega a banda não no seu ápice, né? Então você acaba assistindo, por exemplo, eu assisti uma banda que eu gosto pra caramba, assisti eles em 2009. E pra mim foi fantástico o show, né? Mas não era o ápice da banda que eu tava assistindo ali, entendeu? Então, eu particularmente acho que assim, depende muito, né, do meio que você se encontra, né? Eu acho que bandas mais consagradas e bandas mais famosas, né? Com certeza a gente às vezes acaba preferindo mais, né, dependendo da banda e dependendo do gênero que ela toca. Por exemplo, no rap, eu acho que no hip hop, principalmente hoje em dia, o álbum é muito mais importante para mim do que as performances ao vivo, mas no hardcore e nas bandas que eu sei que vão fazer um show mais foda ao vivo, como por exemplo você pega o show de um Code Orange, é muito mais legal. Eu acho que você tá ali assistindo a banda também, colando nos picos e assistindo elas ao vivo.
Então, só faltando eu pra concluir, eu acho que eu fiquei pensando bastante isso antes da gente gravar, e eu sempre fiquei muito impactado com o show e tal, mas acho que os dois são muito importantes, claro. É como se a música fosse um namoro, sabe? Ela tá ali nos momentos que você tá mais precisando, no seu fone de ouvido, sozinho, às vezes, e aí acaba sendo que o show é a confirmação disso tudo, é a confirmação desse vínculo com o artista, né? Tipo, a celebração, como se fosse o casamento, tipo, ou você separação, no caso. Então, não tem como a gente chegar no show, às vezes, dificilmente, assim, raras vezes, como a gente disse aqui, a gente vai direto no show, mas eu acho que o disco acaba sendo bem mais importante e ele é colocado à prova no show. Então, uma coisa precisa da outra, mas com certeza o álbum acaba sendo mais importante pra mim também.
É, né? Porque o show, no fim, é uma coisa... É um momento, né, cara? É um evento foda, né? É o que você falou, é uma celebração ali do vínculo que tu tem com o artista, né? Tu vai... Uhum. Mas, geralmente, você... Pra isso acontecer e ser, tipo, realmente marcante, você geralmente tem que construir um relacionamento com o artista antes. Então, sim, parabéns, assim, a banda que consegue criar esse vínculo com a plateia que tá assistindo ali naquele momento, porque o ser humano gosta de familiaridade, né? De repetição. O nosso cérebro funciona assim. Então, se tu vai num show que você não conhece as músicas e você sai de lá realmente, tipo, caralho, que show foda, é porque o artista realmente fez a lição de casa aí no que se diz respeito ao vivo, né? Eu falei que preferia o CD e tal, mas é mais uns pontos de vista prático, assim. Mas é, obviamente, assim, principalmente pra banda que tá fazendo carreira agora, né? Que nem, tipo, eu faço show agora com a minha banda. E eu sei a importância de cada show e, tipo, de dar o máximo em cada show, porque isso reflete muito em quem tá assistindo, tá ligado? Se tiver 5 pessoas assistindo e tu fizer um show absurdo, a pessoa vai falar, mano, quem são esses malucos que toca desse jeito, tá ligado? Então acho que é sempre bom, assim, fazer todo show como se fosse realmente o último mesmo, tá ligado? Porque tu não sabe quem tá assistindo e tu tem que criar um vínculo com aquelas pessoas, e o jeito é transmitindo alguma emoção, né? Tem que impactar, né? Não tem jeito.
E a gente vai terminando aqui, então, acho, né? Só uma última coisa aí, em uma frase super curta, sem explicações, digam aí qual o melhor show da vida de vocês que vocês já foram aí. Não precisa dizer o porquê, só digam o show e a gente encerra.
Angra.
Cara, acho que o Angra também, mas... eu fui nesse show que o Rodi tá falando, que foi ano passado, mas a primeira vez que eu vi eles em 2006. Se for pra não explicar porquê, mas eu tinha, tipo, 10 anos, foi o primeiro show grande que eu vi e eu fiquei, tipo, extremamente emocionado.
Cara, o show do Descendents em 2016, só quem tava lá sabe.
Da hora.
Pode falar aí que teu foi do Kiss.
Então, por incrível que pareça, eu sendo o maior fã do Kiss, o maior show da minha vida, eu vou irritar aqui os teles aí, mas foi o do Paul McCartney, porque...
Acabou a live aí, acabou.
Valeu,
tudo.
Valeu, galera.
Valeu, acabou o podcast aqui.
Mas foi o do Paul McCartney. Enfim, é isso. Valeu aí quem ouviu o primeiro episódio, aí o episódio piloto, e tá ouvindo a gente agora. Continuem aí ouvindo, compartilhando, comentem aí um tema aí que vocês querem, pra gente não bater tanta cabeça em tema. E é isso aí, valeu. Compartilhem aí, é isso, já repeti isso.
Valeu, boa então... noite aí. Espero ter a página já. Não sei se teremos, mas se tiver já dá um like.
Sim.
E é isso aí, boa noite aí. Valeu, Rafa, mais uma vez. Valeu, Rudy, estrear aí no canal. Espero que a gente estrombe aí mais vezes aí via internets.